Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores elogiam a ideia do governo de reduzir o número de ministérios.
Mas José Agripino Maia duvida que a iniciativa saia do papel.
Ana Amélia pede apoio do governo às Santas Casas.
João Capiberibe cobra finalização de obras para que ponte entre o Amapá e a Guiana Francesa possa ser inaugurada.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Até o final de setembro, o governo deve extinguir 10 dos atuais 39 ministérios. E para os líderes dos partidos aliados, essa redução demonstra o compromisso do Planalto de cortar gastos.
Mas a oposição não acredita que a presidente Dilma abrirá mão de cargos para não perder apoio político. A reportagem é de Érica Christian.
Algumas pastas deverão ser unidas, a exemplo da Previdência com Trabalho e Emprego. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, elogiou a iniciativa ao afirmar que o corte no primeiro escalão, que incluirá a demissão de funcionários com indicação política, demonstra a decisão do governo de cortar gastos públicos.
Mesmo que isso não implique num volume tão grande de recursos, mas é um sinal importante.
O presidente nacional do Democrata, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, diz que a redução do número de ministérios vem tarde. Mas, diante da falta de apoio político, ele não acredita que Dilma Rousseff comprará briga com a demissão de aliados.
Espero que venha a acontecer e, se acontecer, será bem-vindo e o país agradecerá, porque significará, pelo menos, uma sinalização de diminuição de gasto público. Agora, neste governo, nem sempre o que é anunciado acontece.
O líder do PDT, senador Assir Gurgax, de Rondônia, descartou qualquer crise dentro da base aliada com a redução do número de ministérios.
Está havendo uma conscientização de toda a classe política de que é necessário fazer alguma coisa para diminuirmos a crise, fazermos alguns cortes. Precisamos diminuir as despesas. Tenho certeza que os partidos que fazem parte da base aliada irão colaborar nesse sentido.
Uma sessão no Senado vai discutir no dia 2 de setembro os problemas enfrentados pelas Santas Casas, entidades que prestam serviços de saúde.
Somente em Porto Alegre, disse a senadora Ana Amélia do PP do Rio Grande do Sul, cerca de 70% dos atendimentos do SUS são feitos pela Santa Casa, com especialidades médicas que atendem, inclusive, a pacientes de outros estados.
Ana Amélia também sugeriu que o BNDES abra linhas de crédito para as Santas Casas, lembrando que os clubes de futebol receberam da Previdência Social um benefício fiscal que classificou de extraordinário. Para a senadora, a área de saúde merece prioridade ainda maior.
A gente sofre também no futebol, mas a gente sofre muito mais quando está doente e não tem hospital para ir. Esse é o sofrimento maior, especialmente é a população pobre que precisa do atendimento do SUS.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, considerou uma lástima os empréstimos feitos pelo BNDES com prazo diferenciado e juros subsidiados a empresas e governos estrangeiros.
Ele informou que, segundo os dados oficiais que recebeu do Ministério da Fazenda, em 2060, o montante desses subsídios chegará a 184 bilhões de reais.
Para Álvaro Dias, os empréstimos feitos com dinheiro público satisfazem grupos econômicos privilegiados próximos ao poder do país ou nações também próximas ideologicamente do atual governo. O senador criticou também a dificuldade de acesso às regras desses contratos.
Foram bilhões de dólares de empréstimos, alguns bilhões secretamente. Ainda não sabemos taxas de juros, valor real, prazo de carência, objetivo do empréstimo e se o país recuperará esses valores. Porque há nações que recebem a complacência, a generosidade brasileira com o perdão das suas dívidas.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, condenou a intenção dos secretários estaduais de Fazenda de aumentar os impostos para enfrentar a falta de dinheiro para custear a máquina administrativa.
Os secretários se reuniram em Brasília para discutir a regulamentação do ICMS sobre as vendas por internet e aproveitaram para discutir alternativas para garantir mais dinheiro aos estados.
Uma delas é aumentar de 4 para 20% o imposto que incide sobre a transmissão de bens de heranças.
Para Jucá, o caminho para enfrentar os problemas de caixa dos estados passa pela contenção de gastos e simplificação tributária, nunca pela oneração das famílias.
Me preocupa a situação das famílias que, ao receberem um bem por conta do falecimento ou de uma transferência, terão que pagar de 4% para 20% o imposto do valor sobre o imóvel. Ora, o que é que vai acontecer na prática? Essas pessoas terão que vender o imóvel para poder pagar 20% do imposto, porque não acredito que as famílias, pelo menos na sua grande maioria, tenham na poupança 20% do valor do seu imóvel guardado.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, comemorou a aprovação de 3 acordos firmados entre o Brasil e a França.
Um dos acordos regula o transporte rodoviário de passageiros e cargas entre o Brasil e o departamento francês da Guiana, conhecido como Guiana Francesa.
O outro permite que os moradores da fronteira possam comprar produtos na Guiana Francesa sem a necessidade de pagar imposto sobre importação. E o terceiro versa sobre a cooperação de socorro de emergência em caso de catástrofe nessa região.
Segundo João Capiberibe, esses são os passos finais para que o governo inaugure a ponte sobre o rio Oiapoque, concluída em 2011.
Mas para isso, disse o senador, o governo precisa finalizar a construção de pátios e projetos de urbanismo, instalar órgãos públicos típicos de uma região de fronteira, como a Receita Federal, e indicar servidores que vão trabalhar lá.
O lado francês, há 3 anos atrás, toda a estrutura burocrática francesa está implantada. E, no entanto, o lado brasileiro ainda claudica na conclusão dos espaços para abrigar nossas autoridades. Isso é grave porque demonstra que nós temos dificuldade em honrar os compromissos assumidos e termina atrasando, né, todo o dinamismo econômico, o desenvolvimento daquela região.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, saudou a assinatura de ordem de serviço das obras de contenção de encostas do Rio Sena na região do subúrbio ferroviário em Salvador.
As chuvas intensas que caíram em Salvador, especialmente de março a junho, provocaram deslizamento de terra, fato que exigiu essas obras indispensáveis para as pessoas pobres que vivem nessas áreas, disse a senadora.
Governar é escolher prioridades. E quando o governador se compromete, como está se comprometendo, em realizar um plano de investimento nas encostas de Salvador, ele reafirma o seu compromisso com aqueles que mais precisam na nossa cidade das áreas de moradia de risco.
O senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, defendeu o projeto dele que regulamenta o serviço de transporte individual com a utilização do aplicativo Uber.
Pela proposta, o serviço só poderá ser solicitado pelo aplicativo. O motorista ficará proibido de pegar algum passageiro na rua sem que o mesmo tenha feito o pedido pelo Uber. E o pagamento não poderá ser feito diretamente ao condutor do veículo, mas por meio do aplicativo.
Segundo Ricardo Ferraço, os profissionais também deverão pagar taxas municipais e impostos sobre serviços, além de serem obrigados a se enquadrar na modalidade de microempreendedor individual.
Essa regulamentação, ela se propõe, por fim, a uma coisa que eu considero um retrocesso, que é proibir a existência desse mecanismo, que tem, na prática, facilitado o dia a dia das pessoas. É um trabalho que, de certa forma, concorre com o serviço concessionado do táxi, mas essa concorrência é uma concorrência boa, porque onde há concorrência, você tem qualidade, você tem eficiência.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou os 61 anos de morte do ex-presidente Getúlio Vargas, que se suicidou em 24 de agosto de 1954.
Ele destacou que Vargas foi responsável pelas maiores conquistas trabalhistas do país. Foi em sua gestão que ao direito brasileiro se incorporaram previdência social, carteira de trabalho, as férias anuais, o salário mínimo, o descanso semanal remunerado, entre outras conquistas.
Paulo Paim lamentou, no entanto, que projetos na Câmara e no Senado ameaçam as conquistas trabalhistas das últimas décadas, como o caso do projeto que regulamenta o trabalho terceirizado.
Essas conquistas, alcançadas a duras penas, com o sacrifício de grande parte da nossa gente, não foi em vão. Foi batalhas que se tornaram realidades, após vitórias com muito sofrimento. E nós, claro que não queremos perdê-las. E por isso, estamos travando também no nosso tempo e na nossa época o bom combate. E vamos continuar travando.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.